Muito bom dia. Esse é o nosso vídeo aí, divulgação do Alto de Páscoa. Quantos aqui conhecem o Alto de Páscoa aí? Já participaram, já assistiram? A grande maioria, como na primeira celebração aí das 9 também, a grande maioria dos que estavam aqui também conhece ou já participou do Alto de Páscoa. Esse ano, depois de 4 anos, o último foi 2017, se eu não estou enganado. Então ficamos 2018, 2019, 2020, 2021 sem Alto de Páscoa. Nós vamos retomar em 2022, se assim Deus permitir. Amém? Amém. É um desafio grande para a nossa igreja, porque nós estamos recomeçando essa estratégia, retomando essa estratégia que Deus deu e nos presenteou com pessoas com dons e talentos aqui em nosso meio para a gente fazer isso. Fazer do Alto de Páscoa um instrumento que tem alcançado vidas ao longo dos anos que a gente realizou. Muitas vidas foram alcançadas para Jesus Cristo através do Alto de Páscoa. E por isso eu quero reforçar aí o que o vídeo já nos trouxe, além da gente reviver um pouquinho daquele clima, dessas músicas e tudo mais, o convite é você se voluntariar para o Alto de Páscoa. Ainda que você pense aí, eu não sei cantar, eu não sei atuar, nunca me envolvi com essa... com essas atividades artísticas e tudo mais, mas o Alto de Páscoa traz oportunidades das mais variadas possíveis para você servir, desde ajudar na equipe de acolhimento, fazendo contato com pessoas, recebendo os visitantes, preparando lanche, maquiando, arrumando cabelo, você que tem habilidades corte e costura, fazendo os figurinos. Obrigado aí quem me ajudou, os figurinos e tantas outras coisas que você pode participar se voluntariando e entrando nesse movimento do Alto de Páscoa de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Capital. Hoje pela manhã venho trazer e compartilhar com você a palavra de Deus. Nosso pastor Gilberto está em casa. Nem sei se eu deveria falar isso, mas vou me arriscar e vou entregar ele. Ele está com Covid. Eu sei que esse negócio de Covid, alguns ficam constrangidos de dizer, eu não sei por que exatamente, mas ele pegou Covid, deu positivo, está em casa se recuperando. Mas se Deus quiser, segunda para terça-feira já está terminando o período dele de isolamento, ele já vai poder voltar às atividades, está tudo bem com ele, mas... Não esqueça de colocá-lo nas orações, assim como toda a casa, toda a família. Eles vivem com o seu Antônio dentro da casa. O seu Antônio é pai, é o sogro do pastor, pai da Tuca. E é um homem já de bastante idade, com uma saúde debilitada. Então ore para que Deus proteja lá cada um deles, para que não haja nenhum agravamento dessa situação. Mas tudo indica que vai ser vencida tranquilamente. Por isso eu estou aqui nesta manhã compartilhando com você, dentro dessa série que nós iniciamos já desde o primeiro domingo de janeiro, o poder que restaura, nos referindo ao Espírito Santo de Deus. E o título, é importante a gente dizer que o título é para trazer uma ideia de uma das características que o Espírito Santo tem, uma das capacitações que o Espírito Santo nos dá quando habita em nós, quando vem sobre nós, quando toca as nossas vidas, que é de restaurar. Mas o Espírito Santo é, obviamente, mais do que um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma das pessoas que formam o Deus Trino em que nós cremos. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não é somente uma energia, uma força ativa, um poder atuante. Ele é, de fato, o próprio Deus. E é interessante como, estranhamente, quando nós caminhamos na vida cristã, à medida que vamos amadurecendo, entre aspas, amadurecendo, porque não necessariamente isso é a característica da maturidade, mas é estranho que, à medida que vamos amadurecendo na caminhada cristã, nós vamos nos distanciando dessa relação íntima, pessoal e bastante sensível com o Espírito Santo. Nós, gradativamente, temos uma tendência a nos apegar mais à intelectualidade que envolve a fé do que a experiência pessoal, transformadora, avivada, vivificadora com a fé que nos põe em relacionamento com Deus. Gradativamente a gente vai transformando o nosso exercício de sermos cristãos e discípulos de Jesus em basicamente duas disciplinas espirituais que por muitas vezes tornam-se tão somente disciplinas: ler a Bíblia e orar. E nós cumprimos isso, muitos de nós, devocionalmente, criteriosamente. Nós cumprimos essa agenda todos os dias, oramos e lemos a Bíblia, mas estranhamente, apesar de termos a disciplina de desenvolvermos a devocional diária, vamos perdendo a experiência diária, ou a experiência frequente de sermos conduzidos, sermos guiados, termos discernimento, respostas, a vivermos a provisão, a intervenção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é um desafio para nós individualmente, e é um desafio para nós como igreja também, buscarmos isso. Falarmos num ano sobre tempo de restauração não pode ser simplesmente uma força de expressão, uma palavra para chamar as pessoas, talvez de dentro das suas casas, de volta para as celebrações presenciais. Não pode ser simplesmente a restauração de uma rotina, a restauração de programas como o Alto de Páscoa. Precisa ser de fato algo novo, restauração de algo novo no nosso relacionamento com Deus, na nossa busca por Deus, na nossa experiência com esse Deus que é sim o Espírito Santo. É tão estranho essa relação que às vezes significa uma frieza espiritual, ao mesmo tempo que as pessoas vão conhecendo mais a Bíblia, conhecendo mais a Deus. Há um tempo atrás eu fui questionado por uma pessoa já de longa caminhada na fé cristã, e o questionamento dessa pessoa foi: pastor, você acha certo adorarmos o Espírito Santo? E aí eu parei a pergunta estranha, falei: por que você está perguntando isso? Eu não estou entendendo qual é a sua questão. Não, porque eu entendo a gente adorar a Deus, a gente adorar a Jesus, mas às vezes eu me sinto estranho em adorar o Espírito Santo. Porque parece uma coisa que não é para ser feita em relação ao Espírito Santo. E eu disse para ele: você crê num Deus que é em três pessoas, não crê? Creio. E quem são as pessoas que formam esse Deus em que nós cremos, esse Deus trino? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. Por que não adorá-lo? Por que não ele ser fonte da sua devoção, da sua adoração? Não tem nada de estranho nisso. Você adora o Pai, adora o Filho, adora o Espírito, você adora a Deus como ele é. Mas é engraçado que às vezes surgem perguntas que estranhamente rondam a mente de pessoas que já têm uma caminhada longa, que já conhecem a Bíblia, que já leram várias e várias vezes textos e mais textos bíblicos sobre quem é Deus, mas estranhamente, por conta da falta de, muitas vezes por conta da falta de experiência com Deus, a falta desse contato diário e íntimo e transformador e restaurador e renovador com o Espírito Santo de Deus, parece que o Espírito Santo vai se tornando uma pessoa dentro dessa trindade, uma pessoa à parte, uma pessoa que de vez em quando é lembrada numa oração, que de vez em quando é lembrado numa música, mas na verdade o que mais, de quem mais falamos é das outras duas pessoas, e a gente vai criando naturalmente uma coisa, uma deformidade na nossa fé, colocando hierarquicamente o Espírito Santo numa posição inferior às outras duas pessoas do nosso Deus. Mas a verdade é que o nosso Deus é um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Adorá-lo é adorá-lo nas três formas que o conhecemos. Conhecê-lo é conhecê-lo nas três formas que ele se apresenta e se revela. Viver com ele é experimentá-lo das três formas, como nosso Pai, como nosso Salvador e com a presença vivificadora em nós, a nos cercar, nos prover em todas as nossas necessidades, nos dar discernimento e apontar o caminho que devemos seguir. Esse é o Espírito Santo de Deus e nós precisamos buscar essa presença. Por isso eu quero convidar você a fechar seus olhos e por um instante eu vou dar alguns segundos para você falar com esse Deus. Falar com o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui e se você é um discípulo de Jesus, Ele está em você. Ele habita você. É Ele quem te prepara, é Ele quem te consola. É Ele quem ilumina sua mente e revela ao seu coração o que Deus tem para você, não só hoje, mas todos os dias. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença, presença que já é real, que já está entre nós. Mas nós queremos declarar que desejamos essa tua presença, desejamos que o Senhor fale conosco, desejamos que o Senhor se revele a nós e nos dê entendimento, nos dê a experiência de termos conceitos, mas também termos sensações, de termos entendimentos, mas também vivermos, Senhor, a experiência de ter o teu toque em nós, que nos transforma, que fortalece a nossa fé e nos faz termos a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é real e vive em nós. Em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com você hoje três características importantes do Espírito Santo. Durante o mês de janeiro nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo e que ministério ele exerce em nossas vidas. Para que no mês de fevereiro nós nos apresentemos a Deus dizendo: nós queremos que tudo que o Espírito Santo faz, faça em nós e faça através de nós durante todo esse ano de 2022, para que haja restauração no meio da nossa igreja, para que haja restauração na sua vida, na sua família e para que todos nós individualmente e comunitariamente sejamos instrumentos de restauração por onde formos. Então a primeira característica, eu não vou ler o texto como eu fiz na primeira celebração, não vou ler o texto antes de apresentar, nós vamos lendo durante a apresentação e a reflexão sobre esse momento da Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta, seja num dispositivo ou impressa, no livro do profeta Joel capítulo 2. E a primeira característica do Espírito Santo que eu quero compartilhar com você é que o Espírito Santo revela quem nós somos a nós mesmos. O apóstolo João registra em seu evangelho o ministério do Espírito Santo quando Jesus ensina aos discípulos, dizendo que ele veio para trazer convencimento do pecado, da morte e do juízo. Ele revela quem nós somos. Ele revela quem Deus é. E ele também revela o plano que Deus tem para nós. Quando nós nos abrimos para o Espírito Santo, quando nós abrimos nosso coração para o Espírito Santo, nós temos contato com a realidade de quem nós somos e o quanto somos necessitados da ação de Deus em nossa vida. Quando há verdadeiramente um toque, um convencimento dado pelo Espírito Santo de Deus, todo orgulho, vaidade, toda autoconfiança em nossos méritos e nossa capacidade de fazer o que é bom é trocada por um reconhecimento do pecado, por um arrependimento profundo e sincero destes pecados e uma entrega total, plena da nossa vida, dizendo: eu sou alguém que carece, que precisa, que necessita de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus age em nós, quando o Espírito Santo de Deus se derrama sobre nós, nós passamos a nos ver como filhos e filhas, precisando que o nosso Pai nos envolva e nos preencha com o seu Santo Espírito. E nós vamos ler esse texto de Joel a partir do verso 28 até o verso 32. Apesar de Joel ser um profeta pouco lido, mesmo sendo um texto tão curto, só três capítulos, mas por estar ali numa região da Bíblia que é pouco visitada, pouco citada em mensagens, o profeta Joel não é tão lido, mas esse trecho do profeta Joel é muito conhecido por conta da pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, que nós vamos ver mais para frente, nessa manhã. Mas aí o profeta abre, nos versos 28 e 29, esse trecho, dizendo assim: e depois disso, ele está se referindo a toda uma pregação que ele fez antes desse momento aqui. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O profeta Joel, como todo profeta, tem uma missão desafiadora. Toda profecia tem uma característica. Ela é uma palavra que se levanta através de um anunciante, um anunciador, um pregador, em um tempo na história. Mas esse pregador, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele se torna boca de Deus, e é isso que é o termo profeta significa, boca de Deus. Quando o profeta prega, ele precisa fazer três coisas. Ele precisa lembrar o povo quem é Deus e o que Deus fez. Ele precisa confrontar o povo a respeito de como eles estão vivendo e como eles estão distantes de Deus e precisam voltar-se para Deus. E ele precisa encorajar o povo a respeito de um futuro que Deus promete e prepara para eles. Todo profeta que se levanta tem essa missão: lembrar o povo quem é Deus, confrontar o povo quem vocês são e encher esse povo ao mesmo tempo de esperança, porque o Deus que era continua sendo e continuará a ser, e por isso ele promete restauração, ele promete resgate, ele promete visitação. E Joel está dizendo isso. Joel vem desde o capítulo 1 trazendo uma palavra de confronto, de conserto, de ajuste para o povo. E aí, no capítulo 2, ele começa a apresentar o que Deus vai fazer. E antes de entrarmos nesse trecho, ele fala que Deus vai restaurar, no sentido de recursos materiais, ele vai restaurar plantações, vai voltar a haver cereais a serem recolhidos, colhidos e armazenados, e o povo vai deixar de passar por dificuldades, por fome. E aí, dentro desse contexto em que Deus vai intervir para trazer provisão material, o profeta Joel diz: mas haverá um tempo em que Deus trará toda a provisão espiritual. E quando Deus vier e trouxer essa provisão espiritual, ele vai trazer sobre todos. Não haverá mais diferença entre maior e menor, entre mais velho e mais novo, entre homem e mulher, entre dono e servo. Todos serão alvos do mesmo Espírito, do mesmo derramamento. E esse derramamento acontecerá também sobre todos os povos. Não haverá mais diferença entre judeus e não judeus. Todos os que crerem, todos os que se entregarem, todos os que forem filhos e filhas, serão alvo do derramamento do Espírito de Deus que está sendo prometido por Joel. O apóstolo Pedro concorda com isso quando escreve sua carta, já lá no final da Bíblia, quando ele diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são, e ele está se referindo à igreja espalhada, a todos os discípulos de Jesus, ele está dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus. O apóstolo Pedro entendeu e disse: vocês todos que hoje se encontram debaixo dessa marca de serem discípulos, de crerem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, vocês todos se tornaram uma geração de sacerdotes, uma geração de homens e mulheres ungidos por Deus para anunciar, diz o apóstolo Pedro, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Deus chama, quando Deus chama seus filhos, quando o Espírito de Deus se derrama sobre seus filhos e filhas, ele faz uma obra que faz com que a pessoa que tem a experiência com o Espírito Santo ganhe a consciência de quem ela é, de quem Deus é e do chamado que Deus tem para a sua vida. Se nós olharmos para os homens na Bíblia que foram chamados por Deus, nós percebemos exatamente esse movimento do Espírito Santo de Deus. Convence quem você é te convence de quem Deus é, e a união dessas duas consciências, a consciência de quem eu sou e de quem Deus é, forma em mim um senso de propósito, de que propósito Deus tem para mim. Se nós abrirmos a Bíblia em Isaías capítulo 6, nós vamos ver o chamado do profeta Isaías. E o chamado do profeta Isaías traz exatamente essa combinação. Isaías reconhece quem Deus é quando vê a glória de Deus enchendo o templo. Isaías reconhece quem ele é quando ele diz: eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. E então Isaías reconhece que há um propósito para ele nessa experiência. E ele diz a Deus, quando Deus pergunta, quando o Espírito de Deus pergunta: a quem enviarei? Então Isaías responde: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso acontece com Jeremias, isso acontece com Moisés, isso acontece com Gideão, isso acontece inclusive com o apóstolo Paulo, quando literalmente cai do cavalo, e Jesus com uma pergunta expõe quem ele é, quem Jesus é e quem o apóstolo Paulo é, quando ele diz: por que você me persegue? Jesus está dizendo: você, Paulo, é um homem que tem perseguido o Deus dos cristãos, e eu sou esse Deus. Então por que você me persegue? E essa experiência do apóstolo Paulo faz com que ele seja transformado no que nós conhecemos hoje. O homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O Espírito de Deus capacita-nos a perceber as promessas de Deus se cumprindo, a perceber a palavra de Deus se realizando, a perceber o propósito de Deus se concretizando. Atos 2, do verso 14 ao 21, o apóstolo Pedro chama o povo que está o ouvindo e que está se deparando com o cumprimento da profecia de Joel. Joel diz, da parte de Deus: eu, o Senhor, derramarei o meu Espírito. E lá no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos esse momento da história em que um grupo de discípulos está reunido e o Espírito Santo vem e os visita. E nessa visitação, há uma distribuição de dons, especialmente de línguas, onde as pessoas entendem-se na sua própria língua, sem que o outro falasse na sua própria língua natal. E há um movimento que é nitidamente um movimento causado pela presença e pelo derramamento do Espírito Santo. Quando isso acontece, o apóstolo Pedro se levanta e, contrariamente àquele Pedro que se envergonhara de Jesus Cristo, quando foi perguntado: você não é aquele que andava com Galileu? Você fala como eles e nega Jesus por 3 vezes. Esse Pedro agora se levanta no meio do povo e começa a pregar corajosamente a respeito de Jesus, dizendo quem ele é e do que se tratava aquele momento. Então ele diz para aquele povo: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O apóstolo Pedro diz: o que está acontecendo aqui já foi prometido na antiguidade. O que está acontecendo aqui já foi anunciado pela boca de um profeta. O que está acontecendo aqui é o derramamento do Espírito Santo, e o próprio Espírito nos dá discernimento para perceber o que é do Espírito. Segunda característica do Espírito Santo que eu quero compartilhar com você nesta manhã: o profeta Joel abre a sua fala nesse trecho que nós separamos com uma promessa, e fecha também sua pregação com uma promessa. Acontece que no meio dessas duas promessas há um trecho que nos incomoda e nos deixa um pouco desnorteados a respeito da profecia que Joel está declarando sobre o povo. Porque Joel vem dizendo assim no início da profecia: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E as pessoas ali ouvindo Joel vão se enchendo de esperança. E seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então você imagina as pessoas ouvindo isso, como eu e você estamos ouvindo, e o coração das pessoas se enchendo de otimismo, de esperança, e dizendo: uau, vai acontecer um tempo em que o Espírito Santo vai ser derramado sobre filhos, filhas, servos, servas. e todos profetizarão, terão visões, terão sonhos, serão chamados por Deus como um profeta é chamado. Toda criatura, todo homem, toda mulher será chamado por Deus. E aí o profeta Joel continua: mostrarei maravilhas no céu e na terra. Como é que você receberia isso? Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Com otimismo, não é? Só que se você olhar aí para o texto, tem dois pontos depois dessa expressão. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Dois pontos, que são: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Às vezes a gente olha em determinadas práticas de igreja o surgimento até rotineiro em celebrações e em cultos de pessoas que se levantam para profetizar sobre outros. Mas sabe o que acontece? Eu não sei qual é a sua experiência, mas a minha experiência é que em 100% das vezes que eu vivi essa experiência de alguém se levantar e profetizar sobre a minha vida, só ouvi palavras otimistas. Você vai viajar o mundo, você vai ter um avião, eu já ouvi isso, você vai ter um avião. Uma vez eu fui cantar com uma banda, e a banda, eu não fazia parte da banda. Eles me chamaram porque o vocalista ficou doente e eles pediram para eu substituir o vocalista só naquele dia. E naquele dia a banda recebeu uma profecia de que a gente ia ter um ônibus próprio, de que a gente ia fazer turnê, e a pessoa que orou por mim colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: você vai cantar em todo o Brasil com essa banda. Só que ela não sabia que eu não era da banda. Certa vez um pastor que já passou pela nossa igreja aqui, já foi pastor na nossa igreja, ele disse que estava sentado do lado de um amigo, e esse amigo tinha cabelo comprido, e a pessoa veio e pôs as mãos sobre eles e começou a profetizar o casamento deles. Só que ela esqueceu de olhar de frente, ver que eram dois homens, e não um homem e uma mulher. Às vezes a gente confunde, achando que levantar e começar a desejar ou anunciar coisas que são positivas, que são otimistas, é o ato de profetizar. Por ser em nome de Deus, declarar coisas boas torna-se a prova de que é Deus falando. Mas olha o que o profeta está anunciando para o seu povo. Deus vai derramar o Espírito, mas Deus também vai fazer maravilhas. E essas maravilhas são sangue, fogo, fumaça, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar como sangue. Deus também profetiza dias difíceis sobre as nossas vidas. Deus também profetiza dificuldades e aflições e tribulações. Deus não profetiza só um futuro brilhante e otimista. Deus profetiza lutas através de seus profetas. Deus profetiza que haverá tempo de sofrimento, haverá tempo de dificuldades. A diferença é que quando Deus profetiza que haverá tempos de dificuldades, Ele também traz a força para enfrentarmos esse tempo. Ele diz: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca prometeu para mim e para você uma vida plena e perfeita a partir do momento que fôssemos habitados pelo Espírito Santo. Muito pelo contrário, o que Ele disse é: esse Espírito vai fortalecê-los nas tribulações. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5 sobre as tribulações, e ele diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E esta esperança foi colocada por Deus em nossos corações por meio de quem? Do Espírito Santo. Deus não promete uma vida toda ela em plena paz, mas Deus promete uma paz que excede ao entendimento para os momentos em que será difícil ter paz. O que o profeta Joel está dizendo no meio da sua profecia sobre o derramamento do Espírito é que, assim como haverá derramamento do Espírito, homens e mulheres falarão em nome de Deus cheios do Espírito. Estes homens e essas mulheres também verão e presenciarão momentos tenebrosos, momentos difíceis. Mas olha o que ele diz ao final dessa declaração. Ele diz: antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a segunda característica do Espírito Santo é que ele prepara seu povo para as diferentes e difíceis circunstâncias, mantendo viva a esperança. Ele não está dizendo vocês não terão tempos difíceis, ele está dizendo vocês terão tempos difíceis, mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá dias difíceis, mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Terceira e última característica do Espírito Santo, que eu acabei de ler nesse texto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e haverá livramento para os sobreviventes. Esse termo sobrevivente pode ser melhor entendido nesse contexto aí, uma outra expressão. Sobrevivente não traz tanto a ideia teológica do que Joel está declarando. A expressão que traz mais a ideia teológica do que Joel está declarando é remanescente. Joel está dizendo assim: aquele que for remanescente viverá o livramento. Remanescente é aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa que, enquanto tudo ao redor diz não faz sentido mais você ser fiel, ele diz: eu continuo sendo fiel. José, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, viveu estágios na vida dele em que tudo dizia para ele: não confie mais em Deus. Mas ele confiou em Deus, ele se tornou um remanescente. E enquanto o mundo inteiro passava fome, José dava alimento para os famintos. Entende isso? Daniel e seus amigos entraram na Babilônia junto com seus conterrâneos, e enquanto todos temiam a Babilônia e faziam tudo o que o Império Babilônico exigia, eles disseram: vamos permanecer fiéis, não vamos comer o que eles mandam, o que eles sacrificam a ídolos e nos mandam comer, não vamos ceder a adoração a outros deuses, nós vamos permanecer fiéis, vamos ser o remanescente. Porque eles foram remanescentes, o rei Nabucodonosor conheceu a Deus, o rei seguinte conheceu a Deus, porque sempre Deus e o Espírito Santo de Deus preserva esses sobreviventes ou esses remanescentes. O Espírito Santo salva e livra todo aquele que nele crê. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos na minha vida em que eu flertei com a ideia de desistir. Eu flertei com a ideia de dizer: não, deixa para lá, esse negócio não funciona. Às vezes coisas muito sérias, às vezes coisas nem tão sérias. Às vezes coisas que mexem demais com a sua emoção, às vezes nem tanto. Mas, por exemplo, quando eu era pastor de jovens, eu vi muitos jovens na espera por encontrar a pessoa com quem se casaria, dizerem: ah, pastor, eu estou cansado de esperar, eu vou resolver isso do meu jeito. Eu vejo pessoas dizendo isso a respeito da sua vida profissional, eu vejo pessoas dizendo isso a respeito dos seus planos de conquistas, de aquisições, de realização de sonhos. Não conseguem esperar e, pelas pressões externas, acabam desistindo. Mas Deus e o Espírito Santo de Deus, quando começa a obra, Ele é fiel para completá-la. Aquele Deus que nos faz invocá-lo nos livra e nos salva quando nós depositamos nossa fé nele. A minha pergunta nessa manhã é: você deseja viver e ser encontrado com uma vida envolvida e preenchida por esse Espírito Santo de Deus, esse Espírito que revela quem Deus é, quem você é, que propósito Ele tem, esse Espírito que te salva, que te livra, esse Espírito que mantém viva a esperança no seu coração em momentos difíceis? Você deseja isso? Eu quero orar com você nesta manhã, quero convidar você a fechar seus olhos. E mais uma vez, como no início, se dirigir ao Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, eu desejo viver uma vida de fato na Tua presença, de fato envolvido, tocado, preenchido pelo Senhor. Que a Tua obra, que a Tua palavra e que a Tua presença em mim revele quem eu sou, quem Tu és, e nesse encontro eu viva os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Me enche de esperança em meio aos tempos difíceis que enfrento ou enfrentarei, e me livra, Senhor, me traz salvação para a minha vida e livramento. Você deseja fazer essa oração, essa declaração? Se você deseja fazer isso, erga sua mão, eu quero orar por você. Você quer fazer isso nesta manhã, dizendo: eu quero esse Espírito Santo de Deus na minha vida. Através de Jesus Cristo, eu quero viver envolvido por esse Espírito, preenchido por esse Espírito. Mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você. Senhor, nós abrimos nosso coração nesta manhã para o Teu Espírito, pedindo o Espírito Santo de Deus. Nos preenche, ministra a vida em nós, vivifica-nos, nos ergue, Senhor, cumpre Teu ministério em nós, nos dando esperança, nos dando paz que excede o entendimento, nos dando discernimento para que sejamos, para que vivamos livres dos embaraços, das confusões. Nos dá, Deus, a perseverança do Teu Espírito para permanecermos em Ti, fiéis a Ti como remanescentes, fiéis a Ti ainda que as circunstâncias nos pressionem, nos empurrem para longe de Ti, que permaneçamos fiéis ao Senhor na força do Teu Espírito, que na nossa fraqueza a Tua força se aperfeiçoe, Espírito Santo de Deus. E realiza a Tua obra na vida daqueles que se abrem nesta manhã para Ti, esta obra que o Senhor mesmo diz que começa e é fiel para completar. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter separado esse tempo para ouvir um pouco mais a palavra de Deus, aprender. Se você deseja aprofundar-se no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a gente quer te ajudar nisso. Nos procure na saída, a gente quer te presentear com esse kit aqui, conhecer você, segurar sua mão e dizer: a gente está aqui para caminhar do seu lado e te ajudar nessa nova vida com o Espírito Santo de Deus te guiando. Você que está nos visitando pela primeira vez, a gente também quer te presentear com esse kit aqui. Você pode nos procurar na saída, a gente quer te conhecer, te abraçar, orar por você e te ajudar também no que pudermos ser úteis em nome de Jesus na sua vida. Que Deus abençoe você.